Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. A partir de agora, estamos juntos e vamos ao resumo das principais informações com Jalber Pereira. Bom dia, Jalber Pereira, aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, polícia investiga a execução do motociclista aí por fotos em celular.
Secretário de Segurança Pública diz que existe viés políticos em depredações em São Luís.
E Segurança Pública realiza operação de reforço policial em São Luís. E Brandão diz que o governo é mais forte que bandido.
Juiz mantém prisão preventiva de prefeito de Igarapé Grande.
É, e saiba o que é a PEC da blindagem, que vai proteger Congresso em ações no Supremo Tribunal Federal.
E hoje é dia dos bancários e vamos atualizar as informações sobre o fechamento de agências no Maranhão com a diretora do sindicato, Gerlane Pimenta. Ainda vamos ter a nossa conversa com a juíza da primeira vara agrária do Maranhão, Luzia Nepomuceno.
Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar, nesta quinta-feira. Hoje já são 28 do mês de agosto do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O programa Central Manhã tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Você pode visitar a loja Alifarma que fica agora no Pop Center da Coab. Tem também a loja do Turu, do Jardim Dourado no Turu. Você pode visitar, mas você que está distante, está aí na sua emissora de rádio e quer dar uma melhorada na qualidade de vida, na sua saúde, aumentar a sua imunidade, ficar mais forte, enfrentar com mais coragem o dia a dia e enfrentar também aquelas intempéries, aquelas doenças que aparecem sem mais nem menos na sua vida, ou tem problemas cardíacos, sente o coração acelerado, tem dores no corpo, aquelas dores constantes, câimbras, fadigas, procure logo o Alag, vá direto, Alag, procure na sua farmácia, na farmácia mais próxima da sua residência, se não encontrar, ligue direto para Alifarma, é 8606-3142, ou você já vai direto no portal alifarma.com.br e faz a sua compra diretamente. A Alifarma manda entregar na sua casa. Se você disser, telefonando, disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, já tem logo 20% de desconto e a entrega é gratuita. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. E a sua rádio já está no mundo da mídia? Se ainda não, nós temos a autorização para oferecer uma promoção para as primeiras 200 emissoras de rádio. Todas terão streaming gratuito, portal vitalício para o resto da vida, com todo o sistema de gerenciamento. Você vai colocar a sua rádio na internet, ter o streaming gratuito, portal, sistema de gerenciamento para receber a sua mídia diretamente no seu painel de controle e fazer a execução e receber o dinheiro diretamente na sua conta, na conta que você cadastrar aí no portal. Muito fácil para quem quer anunciar. Antes, você teria que ir fazer a visita para poder falar da sua rádio, dar o seu telefone, contato, endereço, falar de preços. Hoje não, tudo vai estar na plataforma e aí o anunciante simplesmente que vai estar ouvindo a sua emissora de rádio, se eu quero anunciar nessa emissora, ele vai diretamente, vai lá no Google, vai diretamente na sua rádio e manda a mídia e faz o pagamento automático. É isso que significa o mundo da mídia para as emissoras de rádio. Breve novidades para as outras mídias, como televisão, portal, redes sociais, outdoor, telão LED e muito mais. mundodamídia.com. Ficou fácil anunciar no rádio. Nós vamos trazendo Jalber Pereira logo as primeiras informações.
Vamos chamar
o repórter Carlos Roger, que ele já tem as atualizações sobre as investigações que ontem ele antecipou de primeira mão, de que o motorista, o mototaxista teria sido assassinado por problemas de que havia no seu celular algumas imagens que a facção não teria gostado. Ele usou essa expressão. E logo em seguida, nós tivemos aqui a confirmação por parte das autoridades policiais, confirmando que realmente já se suspeitava. Conte melhor para a gente, Carlos Roger.
Olá, estamos aqui. Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Estamos aqui na redação da Central de Notícias Brasil. Aqui quem passou atrás foi a doutora Janaína Cerejo. Você conhece, Humberto Fernandes?
Sim, sim.
A nossa produtora. Mas vamos lá. Esse caso, a gente ontem, 7 horas da manhã, logo no comecinho do Central Manhã, a gente falava sobre a possibilidade, né, de que o teria sido encontrado pelos faccionados que abordaram lá o jovem Franklin César, moto Uber, algumas imagens de que poderia fazer com que ele tivesse ligação, deixar a facção pensar que ele teria ligação com uma facção rival. Eu falei que poderia, que seria possível que isso fosse verdade, porque eu disse ontem que as autoridades policiais ainda não tinham confirmado oficialmente, mas na verdade eu já tinha essa informação precisa por parte de um dos investigadores, de um dos delegados desse caso. Só que a gente aqui na Central de Notícias, a gente prefere, né, divulgar a informação quando ela já se torna oficial. Então foi confirmado, mais uma vez, a Central de Notícias Brasil, Departamento de Jornalismo Investigativo, acertando na informação. Quando a polícia divulgou, tá aí, ó, as imagens. Essa aí é apenas uma das imagens aí do Franklin. Esse sinal que ele está fazendo aí simboliza uma facção criminosa que atua na capital maranhense, na região da Grande Ilha de São Luís e também no interior do estado, e que seria rival a essa facção que mantém ali o tráfico de drogas, o crime, na região da Península do Ipaz, é onde ele foi pego, né, pelos faccionados. Eu não vou falar o nome da facção porque eu não gosto de estar fazendo propaganda para a facção criminosa, mas é uma facção rival aquela que pegou ele. Então, o Carioca, que foi preso, como suspeito de ser um dos mandantes do crime e de ser um dos chefes da facção que atua lá na Península do Ipaz, ele disse para o delegado responsável pelo caso lá na Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa que ele não ordenou a morte, que realmente eles acharam as imagens, confirmando aqui a nossa reportagem, mas que ele não ordenou que matasse. Ele disse, olha, faz alguma coisa com ele aí, o que vocês quiserem. Isso é palavras dele. Eu acredito que jamais, Humberto, ele iria dizer que ele mandou matar, né? Ele vai morrer negando isso aí. Se você chegar num presídio e perguntar quem é inocente aqui, você vai ver muita mão para cima, assim, ó, dizendo que está preso por engano. Então, dois suspeitos estão ainda foragidos, é uma questão de tempo para a polícia localizar. Mais manifestações aconteceram ontem. Existe uma... Agora, atenção, existe a possibilidade, porque a polícia não conseguiu localizar no telefone celular do aplicativo dele, lá do Uber, que a corrida que ele estaria indo fazer. A polícia não localizou, não teria registro de uma corrida para a Península do Ipaz. Isso aí fortaleceu a informação de que a gente já havia recebido, de que ele estaria indo lá buscar uma garota de programa. A gente não sabe se ele foi buscar essa garota de programa já combinado um frete, uma corrida, ou se ele teria relacionamento com ela. De qualquer forma, essa moça está desaparecida também. Essa informação também pouca gente está passando, tá bom? Então a gente está aguardando também informações oficiais da polícia sobre essa suposta garota de programa, que teria também participação, estaria envolvida, seria uma das vítimas. Por quê? Ela teria sido, olha só, teria sido julgada pelo Tribunal do Crime, porque levou para a comunidade lá da Península do Ipaz uma pessoa que é relacionada com uma facção rival. E esse teria sido o motivo de que ela também teria sido penada pelos faccionados. As ações continuam. E olha, mais manifestações aconteceram ontem, e ainda ontem mesmo, não sabemos se tem relação com essa quantidade de briga de facção, de guerra de facção, de homicídio, de morte de motor Uber. Não sabemos se tem relação, mas o governador Carlos Brandão, ao lado do secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, na noite de ontem, anunciou aí, além do combate ao crime organizado, ele anunciou a troca de comando na Polícia Militar do Estado do Maranhão. Fato esse que a gente já havia adiantado que iria acontecer também através do nosso portal, centraldenoticiasbrasil.com. Fique ligado. Olha, o coronel Pitágoras Nunes deixa o cargo e quem assume é o coronel Wallace Amorim, o governador falou.
Pessoal, acabamos de concluir uma importante reunião do sistema de segurança do nosso estado. Quero aqui garantir e dar uma tranquilidade ao povo do Maranhão que nós vamos continuar fortalecendo o nosso sistema de segurança, atuando firmemente em defesa da população. Acabamos de trocar o comando da polícia, uma rotina de trabalho. Mas, acima de tudo, vamos continuar com essas operações para dar tranquilidade ao povo do Maranhão, como a gente sempre fez, investindo no sistema de segurança do nosso estado para melhorar o serviço. Nós estamos acompanhando os acontecimentos dos dois últimos dias, com o assassinato do motor Uber Franklin. Quero aproveitar para me solidarizar com a família. Em menos de 24 horas, o governo agiu rápido e já prendeu o assassino. Estamos atrás agora dos seus comparsas. Agora, com relação às manifestações, eu entendo que são legítimas, mas nós não vamos aceitar infiltrados para causar baderna e causar destruição do patrimônio público. Lembrando que o nosso governo vai agir fortemente, porque o governo é mais forte do que bandido.
Olha, Humberto Fernandes e Gelber Pereira, antes de algum comentário do estúdio, o governador falou que não vai aceitar que as manifestações tomem outro rumo. Isso foi reforçado pelo secretário de Segurança, Maurício Martins. A gente mostrou aqui vândalos depredando patrimônio. E o secretário falou uma coisa interessante, que pode ter aí misturado nessas manifestações cunho político. Vamos ouvir.
As badernas, a depredação do patrimônio público não foram cometidos pelas pessoas que representam os mototaxistas, mas sim por pessoas infiltradas que bagunçaram a cidade, tocaram fogo, depredaram o patrimônio público ao arrepio daquilo que foi convencionado pela categoria dos mototaxistas, que tem legitimidade para discutir com a segurança pública, discutir com o governo. Mas, infelizmente, pessoas infiltradas participaram deste movimento para provocar baderna, policiamento.
Tá aí, olha, o Beto Fernandes, isso aí reforça tudo aquilo que a gente mostrou na nossa participação ontem, você tá lembrado?
Pois é, nós sabemos que é legítima a manifestação aí por parte dos colegas de profissão, dos mototaxistas revoltados. Eles também têm que passar essa imagem de que você não pode mexer com uma quem. Mas não pode permitir que pessoas infiltradas nesse meio tenha algum proveito, que seja ele político, seja lá de qualquer ordem, né, para aproveitar da manifestação, da indignação por parte da categoria, permitir a depredação do patrimônio público. Aí eles se tornariam criminosos também. Então isso não é bom. Mas, Carlos Rocha, segura só um momentinho, nós já temos informações, porque nós sabemos que tem o reforço na operação policial em São Luís, e o repórter Jonas Mendes vai entrar conosco agora, porque ele está nas ruas e já tem informação sobre esse assunto. Bom dia, Jonas.
Olá, bom dia, companheiro. Realmente, a Polícia Militar, através do comando, que já muda amanhã, já com o novo comandante, já chegando, assumindo amanhã a partir das 17 horas, colocou um efetivo na rua em grande número ontem à noite, na intenção de ir para cima desta bandidagem, né, que infelizmente vem amedrontando alguns setores da nossa sociedade. Essa aí é a estrutura que você olha aí nas imagens, que deu largada ontem a esse combate aqui na região metropolitana de São Luís, circulando em vários pontos da nossa cidade, viaturas, motocicletas, homens de policiais com cavalaria e toda a estrutura de segurança. Inclusive, vamos ouvir aí a fala de dois oficiais da PM nos trazendo mais informações.
Objetivo, reforçar o policiamento ostensivo. Com isso, buscar manter a ordem pública, combatendo toda a criminalidade, buscando reduzir os índices de crimes, como também reduzir os índices de violência. Essa operação está sendo coordenada diretamente pelo comandante do CEPAN Leste, Tenente Coronel Diógenes. Essa operação está sendo desencadeada e foi planejada por determinação do senhor secretário de Segurança Pública, doutor Maurício Martins, juntamente com o Coronel Wallace, comandante-geral da Polícia Militar. E a polícia está na rua 24 horas.
Coronel Ribeiro, subcomandante da Polícia Militar do Maranhão. Estamos aqui hoje no Viva do Maiobão, na cidade de Passo do Lumiar, realizando a Operação Impacto em apoio à Operação Oeste, planejada e executada pelo Comando de Policiamento Metropolitano, a pessoa aqui do Coronel Roberto, auxiliado por seus comandantes de área, aqui especificamente o Coronel Diógenes, que é o comandante da região leste, para fortalecer ainda mais o policiamento ostensivo na cidade de Passo Lumiar e também na cidade circunvizinha, em todos os bairros da região. Essa operação é um primeiro passo do novo comandante da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Wallace, que está próximo dos seus comandantes de unidade, para fortalecer o policiamento ostensivo e verificar em loco as necessidades de melhoria, de realocação e também de investimentos, não só em meios materiais, mas também humanos e operacionais.
Então, a Operação Impacto já acontecendo na região metropolitana de São Luís. Certamente que vai estar atendendo a outras regiões do nosso estado. Fechando aqui a nossa participação, só atualizando aqui o número do ICRIM, do Instituto Médico Legal de São Luís. Teve uma noite calma, considerada calma, de acordo com a permanência tanto do IML como do ICRIM. Apenas o corpo de uma vítima de traumatismo craniano procedente do hospital e duas vítimas de arma de fogo, uma procedente do Socorrão 1 e Socorrão 2. Pessoas que foram feridas a bala e estavam internadas. Peço aqui o apoio da nossa produção aí para colocar rapidamente só essa imagem desse acidente. Nós encontramos agora às 6h40 da manhã aqui na BR-135, aqui próximo à Universidade Federal do Maranhão, em que aconteceu uma colisão traseira. Um motoqueiro, assim, de forma despercebida, acabou colidindo na traseira dessa caminhonete branca aí. Foi logo socorrido, imediato, pelos companheiros que passavam no local. Em seguida, veio a equipe do SAMU e fizeram logo o atendimento imediato no local, só que ele teve que ser encaminhado para o hospital apenas com lesões. Não tivemos morte, graças a Deus, só danos materiais nesse caso aí. Ok, colegas?
Oi, Jonas, segura só um momentinho aí. Eita. Também com o Carlos Rocha. Carlos Rocha, quero ver você na tela. Vamos dividir a tela com os dois grandes repórteres que cobrem a cidade de São Luís. Só para me trazer rapidamente já o resultado de dessas operações que estão acontecendo. Roberto. Houve uma tentativa de assalto aí no bairro Anjo da Guarda a uma farmácia. Dois criminosos, e aí eu queria jogar agora as imagens. Olha aí, eles chegaram valentões, rendendo todo mundo, esculhambando todo mundo, querendo dinheiro que foi apurado durante todo o dia. Mas, de repente, o que acontece de repente? Jalber Pereira, Carlos Roger e Jonas Mendes. Olha aí, a polícia chegou na hora e aí eles resolveram se render, deitar no chão como mansinhos, calmos, tranquilos, e aí foram levados para conversar com os delegados e agora terão que prestar contas à justiça dessa sua atividade.
Isso aí, Huberto Fernandes e Jonas Mendes, Jalber Pereira, isso aí já é o resultado da Operação Impacto. E tem outro, viu, Jonas? A gente já recebeu aqui mais uma prisão como resultado dessa operação que se acabou de anunciar foi a prisão do Ryan Vitor Macedo Natividade, conhecido como Vitinho. Ele estava circulando em uma das ruas do bairro do Coroadinho com um revólver calibre 38, com 6 munições intactas e os bolsos da bermuda cheios de bala. E ele, ao ser abordado, disse que ele estaria indo para praticar um ataque de uma facção contra outra facção que atua naquela região do Coroadinho. Também é resposta, Humberto, dessa Operação Impacto que o colega Jonas está falando aí também.
Pois é. Muito obrigado, então, Carlos Rocha. Muito obrigado, Jonas Mendes. A gente tem as informações aqui. É que, ultimamente, 460 praças, somando aí 544, foram promovidos. Houve concessões do governador Carlos Brandão, que contabiliza a promoção de 3.010 policiais militares e 475 bombeiros militares nos últimos anos. Então, a polícia está aí, digamos assim, estimulada, incentivada a realmente fazer o seu trabalho, e por isso a afirmação do governador que o Estado pode mais do que os bandidos. O Jonas Mendes.
Ok, estou fechando aqui que o relatório oficial ainda não chegou aqui para nós, da Polícia Rodoviária Federal, mas ainda aqui temos aqui a confirmação que um condutor morreu lá na BR-010 em Açailândia em decorrência de uma colisão que aconteceu entre as últimas 24 horas aqui no estado do Maranhão. Aqui é o acesso a Campos Melo, que dá acesso aqui a onde fica o Palácio dos Leões, e aqui a Prefeitura Municipal de São Luís. O trânsito normal, como você observa, diferentemente como estava ontem, quando chegou aqui a equipe de motoqueiros que queriam subir sentido aqui para fazer aquelas manifestações que fizeram ontem durante o dia, começando pela Assembleia Legislativa, tentaram entrar aqui, não conseguiram, e aí foram se concentrar lá em frente o prédio da Secretaria de Segurança do Estado. Ok, companheiro? É com os senhores.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Muitos temas hoje no nosso programa e nós vamos continuar a conversa com a juíza da primeira vara agrária do estado do Maranhão, Luzia Nepomuceno, depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos continuar conversando com a juíza da primeira vara agrária do estado do Maranhão, doutora Luzia Nepomuceno, que continua conosco para esclarecer o papel da justiça, do poder judiciário sobre essas questões. Doutora, satisfação tê-la novamente prazer aqui no programa Central Manhã. Eu queria que a gente se prendesse agora mais ao trabalho que é feito, porque o estado do Maranhão tem uma demanda gigantesca, né? Grande parcela da população ainda não tem o título de propriedade da sua, do terreno da sua casa. Como o Poder Judiciário pode dar a sua contribuição? Qual é o papel do Poder Judiciário nesse processo?
Muito bem, bom dia, caro Humberto. Eu que agradeço aqui estar aqui com vocês, ao Jonas, ao Nildo, te dizer que esta demanda pela regularização da planta territorial, seja em relação à ilha de Upaúaçu, seja em relação a todo o estado do Maranhão, é uma demanda grande. E com isso veio a vara agrária. Foi instalada em 2021, né? 2021. E essa vara, ela vem desenvolvendo um trabalho relacionado não só à resolução dos conflitos fundiários, como também às questões que dizem respeito ao uso capião, ações de uso capião, e que culmina com a determinação para o registro dessas áreas.
A gente tem percebido, claro, com as limitações, serão a magistrada, as questões vão parar na sua vara para a senhora julgar, tomar as decisões. Então tem as suas limitações que a senhora não pode manifestar, por exemplo, a sua decisão antes. Antes do processo.
Isso mesmo.
Mas há uma preocupação por parte da senhora de sair do gabinete e ir levar a informação para aquelas pessoas que realmente precisam dela para poder dar entrada no seu processo. Como é que funciona? O mesmo procedimento adotado na região metropolitana de São Luís é o mesmo do interior do estado ou há alguma diferença?
Olha, Humberto, eu não tenho me furtado sempre que convidada para as palestras em localidades. Eu saio do gabinete e aceito com bom grado, porque principalmente a questão do regramento costeiro ainda precisa ser do domínio da população e de toda a classe jurídica. E essa questão ainda exige que esse conhecimento seja disseminado, né? E basicamente aqui na Ilha Costeira eu posso lhe dizer que ainda se ressente um pouco da falta desse conhecimento, de que a população tenha a compreensão de que essa planta territorial hoje de São Luís, Ibamar, Passo do Lumiar e Raposa, ela hoje ela não pertence ao município, ela não pertence ao estado nem à União, né? Então o legitimado é o ocupante e ele pode buscar, né, dentro dos meios que dispõe, seja por via da defensoria pública, seja por advogado e topógrafos, eles podem medir essas áreas e promover as ações de uso capião, né? E por que que é essa questão dos conflitos coletivos hoje ela está em evidência tanto? É porque a planta territorial, como você disse, da Ilha Costeira de Upaunaçu, que compõe São Luís, Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, mas ainda numa proporção de mais de 70%, ela ainda está na ilegalidade, na precarização.
Mais de 70%.
Em precarização.
A senhora questionava aqui nos bastidores de que os dados revelados pelos órgãos governamentais, o próprio IBGE, revela que o estado do Maranhão é um dos estados mais pobres da federação. Essa questão agrária é um dos principais responsáveis por isso, na sua opinião?
Fundiária, sim. Essas, né, questões fundiárias, sim, porque se nós temos um percentual tão grande de pessoas que ainda não têm sequer o registro de propriedade da casa em que ele mora, da sua residência, então, é sinal de que esse ativo patrimonial, ele não tem o valor imobiliário que poderia ter, como também ele ainda não pode se utilizar daquele imóvel para buscar algum incremento socioeconômico. Por exemplo, você hoje com uma casa registrada, você pode a qualquer momento buscar uma linha de crédito
de financiamento
e colocar aquele imóvel em garantia e ter taxas de juros bem acessíveis. Como também, se você tem uma casa e constrói um andar e no outro, no andar de baixo, ele coloca um comércio,
estabelecimento comercial,
um comércio, e desde que tenha passagem diversa, seja independente aquele espaço, ele pode desmembrar via georreferenciamento.
Interessante
essa. E colocar aquele imóvel que está ali, o comércio, em linhas de financiamento para aquisição de importante de verba para incrementar o comércio dele. Então, é um ativo importante e eu quero que todos tenham e saibam. Hoje eles têm a vara agrária no fórum, desembargador Sarney Costa, com essa competência.
E com essa sensibilidade, o que é importante também a gente entender, né?
Isso, e eu vou mais além, Humberto. Nos demais municípios do estado do Maranhão, todos nós sabemos que tem aquelas comunidades que já morreram pais, avós, tataravós. Sim. São comunidades seculares e que até então não adquiriram a propriedade das suas posses. O Superior Tribunal de Justiça, há mais de duas décadas, já tem entendimento consolidado de que o legitimado para adquirir a propriedade daquelas áreas é o ocupante. né? Então, hoje, com a vara agrária, com essa competência para os conflitos fundiários coletivos, basta que essas comunidades georreferenciem as posses de cada um deles, cada um dos moradores daquela área, chame um advogado e esse advogado junta a documentação de todos, as documentações pessoais e o georreferenciamento da área, daquela comunidade e mais os parcelamentos individuais. E promova as ações coletivas de uso capião, que todas virão.
Qual o caminho mais perto, doutora? São as associações de moradores? São as prefeituras? Elas podem contribuir com esse processo?
Todos podem contribuir, todos, inclusive o cidadão, o que está lá, o posseiro. Eles podem coletivamente virem com essas ações, como também pode a própria associação da comunidade ela representar a todos, né, nessas ações coletivas que virão para cá.
Pois é, eu acho que ficou bem esclarecido aqui. Aí vamos também deixar bem claro aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui pelo rádio, pela televisão, que isso também tem um custo, porque às vezes nós vamos falar, existe um mutirão, o governo do estado está promovendo, o Tribunal de Justiça está promovendo, mas tem os custos para poder você, com advogados, para pagar fazer o processo, com os técnicos que fazem
o georreferenciamento,
ali a gente chama topografia. Né? Conhecido mais popularmente com a topografia, para poder, e aí quando junta todo mundo, às vezes para você fazer individualmente, é mais trabalhoso, é mais dificuldade. Se você junta uma comunidade inteira e contrata, isso pode sair por um custo mais simbólico, né?
Não tenha dúvida, Humberto. Isso aí até facilita que essas pessoas chamem um topógrafo, bote lá dentro e ele faça o georreferenciamento de todas as posses e ele já tem em mãos os elementos para que, juntando os documentos pessoais e se casado, ou também os documentos das esposas e companheiras, e possa encaminhar essas ações coletivas para a vara agrária em São Luís.
Eu sei que a senhora tem muito trabalho no seu gabinete, mas a senhora estaria disposta também a ir aos municípios para dar essa palestra, para explicar isso para a população?
Como eu lhe disse, dentro da minha agenda, eu sempre tenho reservado alguns espaço para ir ao encontro da população. Não tenha dúvida.
Muito obrigado, então, mais uma vez aqui pela sua participação no programa Central Manhã. E você que tem a sua demanda, que tem a sua pergunta, eu vou pedir a permissão da magistrada que nos atende com a sua presença, nos honra com a sua presença aqui, para a gente enviar para ela, para a assessoria dela, as perguntas que vocês encaminharem para a gente, para que ela possa dar uma resposta, através dela ou da assessoria, dar uma resposta para a gente responder, porque eu sei que muita gente vai querer se manifestar, vai querer tirar alguma dúvida que nós não perguntamos aqui. A senhora se compromete publicamente?
Não.
De ajudar com essas respostas para os questionamentos de quem está nos acompanhando pelo rádio, pela televisão?
Olha, essas respostas a gente pode inclusive fazer aqui um programa e eu respondo sem nenhum problema.
Oh, obrigado,
a única coisa que eu não posso responder e falar é se aquele processo já estiver na vara, isso aí a gente não pode adentrar naquele espaço. Mas também uma coisa eu quero lhe dizer, o regramento costeiro de São Luís, e como eu falei, eu cada vez mais a população tem que compreender que essas áreas não podem ser colocadas em nome do estado, em nome do município, porque se permitir que isso aconteça, vai impedir
o travamento de tudo.
Por quê? Porque essas áreas, se colocadas em nome do município ou do estado, elas não poderão mais ser adquiridas pelo uso capião por parte do ocupante. Então, que eles tenham conhecimento para que não permita que isso aconteça sob qualquer hipótese.
Muito obrigado, doutora Luzia Nepomuceno. Nós vamos chamar um rápido intervalo e voltaremos com outros temas depois. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Assembleia, um minuto está no ar. A deputada doutora Viviane usou a tribuna para reforçar a importância da campanha Agosto Lilás e chamar atenção para o combate à violência contra a mulher. Como procuradora da mulher da Assembleia, ela anunciou que será aberta uma exposição no hall do Legislativo sobre o tema. A Assembleia Legislativa concedeu a medalha Manuel Beckman, mais alta honraria da casa, ao atleta e médico maranhense Bruno Lobo. A homenagem proposta pelo deputado Júnior Cascaria foi aprovada por unanimidade e reconhece os títulos conquistados no esporte. A medalha também foi uma homenagem ao ato heróico do início de 2025, quando Bruno Lobo salvou a adolescente Maria Eduarda, de 15 anos, e se afogava na Praia do Olho d'Água, em São Luís. A ação corajosa foi lembrada durante a cerimônia. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. A vocês que não conseguimos hoje colocar aqui na lista de transmissão, mas que estão conosco retransmitindo, o pessoal da região lá de Lago da Pedra, de Paulo Ramos. Ontem você conversou com o pessoal de Paulo Ramos lá.
Isso.
Jalber Pereira, Vitorino Freire, toda aquela região. Rapidamente aqui trazendo algumas participações. O Elivaldo Ramos lá de Tutóia, nosso grande abraço. Ao Alexandre Coités, lá de Bom Jesus das Selvas, retransmitindo pela TV Liberdade e também pela Rádio Liberdade FM de Bom Jesus das Selvas. A Maria Lopes mandando bom dia com chuvas de bênçãos para todos nós. O Zé Rocha, jornalista Humberto Fernandes, essa operação Impacto da PM deveria começar pelo centro de São Luís. A polícia sabe quais são os prédios ocupados por traficantes. Não adianta impactar por dois dias. Eu espero que a polícia não entre de férias depois desse dois dias. Exatamente. Luiz Mar Fernandes mandando bom dia para todos acompanhando lá na região central da ilha. Terra Verde FM, Terra Verde, em São João dos Patos. Amigo Beto Fernandes, aqui no Sertão Maranhense, aconteceu mais um fato lamentável, que foi o prefeito de Passagem Franca mandou fechar a TV Tabuleiro. Não pode, não é? O prefeito mandar fechar a televisão. Não pode, é ditadura.
Não pode mandar fechar a TV.
A não ser que a televisão seja dele, entendeu?
Agora, se for dos outros,
se for dos outros, não pode. Ele diz assim: a TV é de propriedade do amigo Manuel Vieira. Grande abraço ao Manuel Vieira, que estava viajando para Floriano. Quando chegou, encontrou a emissora fechada, novos cadeados e a mando do prefeito Chicão da Parabólica. Ô, Chicão, se você é o Chicão da Parabólica, deixa a Parabólica do Manuel funcionar, né? Dá um apoio para ele aí, né? Mas nós queremos também a versão do prefeito, né?
Tem que saber quais são os motivos também. Enfim, tem que ver os dois lados. Agora que não pode fechar por fechar, porque isso é ditadura, isso aí tá previsto na Constituição Brasileira, direito de expressão.
Ele diz que, segundo relatos, o prédio onde está a TV não é do município, mas o prefeito diz que é. Também não quer parceria, não quer aceitar que o jornalista fale sobre a gestão, né? Tá aí, Carlos Fernando. Mas quem não tem condições do caso de estar desempregado, que quer o seu direito? É o caso dos... acho que ele fala a respeito da entrevista com a juíza Luzia Nepomuceno. Porque aqui na PACO tenho visto isso acontecer. Olha, obrigado então, Fernando. Olha, gente, eu quero agradecer ao Geraldo Ferreira Magrão, acompanhando também o programa Central Manhã. O Daniel do Game. Bom dia, presidente Humberto. Não é presidente não, rapaz. É só colega aqui de profissão do jornalismo. Bom dia, Luísa Nepomuceno. A senhora nos representa. Tá aí. Eu queria rapidamente também trazer aqui, enviar para nós, umas imagens de um lixão ali que está se consolidando em pleno centro comercial da Guajajaras. É a Avenida Guajajaras, é a principal avenida de entrada da capital maranhense, aqui em São Luís, para quem é do interior do estado, está acompanhando pelas emissoras, só para entender. Esse é um grande lixão ali ao lado, fica ali, ó, se dá para ver a placa da Marque Peças. Marque Peças. Esse lixão ao lado da Avenida Guajajara, um dos principais centros comerciais que gera bastante impostos, né, para a prefeitura, para o governo federal, para o governo do estado. Não é admissível que esse lixão continue aí. Cadê a lei de muros e calçadas, né? Você conhece, que sabe que existe essa lei, né?
Sim, sim.
O proprietário de um terreno como esse...
Só que não é fiscalizado.
Pois é. Cadê os policiais da prefeitura?
Nesse caso, de competência da prefeitura de São Luís, através da Blitz Urbana.
Da Blitz Urbana, para regular... fazer a visita, evitar que joguem lixo nesse local aí. E esse local está servindo de ponto de fuga para os marginais que praticam assaltos na região e também para usuários de drogas. Portanto, há uma preocupação dos moradores e dos proprietários de estabelecimentos comerciais dessa região. Pedimos aí ao prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que mande os policiais, manda o pessoal da segurança os guardas municipais
e a Blitz Urbana, Gilberto, que eu acredito até que tenha sido extinta do município, porque te confesso que faz muito tempo que não vejo pela cidade
um agente sumida, desaparecida. Coloque, e se tiver faltando mais policiais, contrate mais policiais. Tem outro lixão
guardas municipais.
Tem um outro lixão logo ali no retorno para quem segue para a Cidade Operária. Você tem um retorno de quadra. E tem um lixão também que já há muito tempo naquele local precisa ser cobrada a aplicação da lei de muros e calçadas aqui para poder estabelecer. Agradeço ao telespectador que mandou as imagens.
Tem que punir os infratores, as pessoas que colocam o lixo em qualquer lugar. Primeiro que tem os ecopontos, mantidos muito bem pela prefeitura. E segundo que tem os locais destinados dos bairros para poder colocar, onde esse lixo depois ele sai para o local adequado. Inclusive, dos 217 municípios do Maranhão, São Luís é o único que tem um plano aí de contingência do lixo, entendeu? Então não tem por que colocar lixo no meio da rua. Agora, talvez o que esteja faltando é uma fiscalização mais efetiva e punir os infratores. Tem que punir.
Isso. Nós vamos, agora vamos falar direto com Gerlane Pimenta, que é diretora do Sindicato dos Bancários. Hoje é o dia da categoria, é o dia dos bancários. E nós queremos atualizar as informações com a diretora Gerlane Pimenta a respeito daquele movimento que foi denunciado pelo sindicato. Houve uma mobilização em várias regiões do estado denunciando a possibilidade, a ameaça de fechamento de agências. Gerlane Pimenta, bom dia. As agências foram fechadas? O que o sindicato conseguiu com a mobilização? Bom dia, Gerlane. Me parece que o microfone... Veja se o microfone está funcionando. A imagem está boa.
Agora está?
Isso, agora sim. Agora chegou a sua voz também.
Então, bom dia, gente. Bom dia, Humberto. Infelizmente, as ameaças se tornaram realidade, né? Estamos com um saldo hoje de 41 agências do Bradesco fechadas. E além disso, recebemos a notícia também do fechamento de duas agências do Santander, no interior, e uma agência do Itaú, aqui na capital, a agência do São Francisco. Também a agência da Caixa, do Calhau, ali da Holandeses, foi encerrada, e em breve a agência do Shopping de Aracati. Ou seja, no dia do bancário, o que nós temos de presente é fechamento de postos de trabalho e precarização do atendimento da população.
Tem uma coisa que, assim, que é irreversível, que é a questão da digitalização. Os serviços online oferecidos agora pelos bancos, porque a gente percebia uma sobrecarga de trabalho, uma quantidade de pessoas muito grande para ser atendidas e pouca gente para atender. A digitalização fez com que muitos serviços pudessem ser feitos online. Essa digitalização, ela ajudou ou prejudicou os bancários?
Ajuda a população, né? Nós somos totalmente a favor da digitalização, da modernização do serviço bancário. Mas é preciso entender as especificidades do Maranhão. Por exemplo, Bradesco fechou agências em cidades onde os índices de analfabetismo são imensos. E ainda que exista letramento, às vezes não existe acesso à internet de qualidade e a um smartphone. A gente não pode deixar que o que vem para facilitar, que é a virtualização do atendimento, possa ser um motivo de exclusão das pessoas que não têm acesso à internet de qualidade, a um smartphone, às vezes não têm letramento suficiente para usar os canais digitais, que essas pessoas elas sejam expulsas do sistema bancário, que é essencial para você pensar em um beneficiário do INSS que não tem condições educacionais de acessar, ele recebe o benefício dele, ele precisa do sistema bancário, ele não pode ser excluído. Ou pior, né, não pode ficar à mercê de golpistas que se aproveitam dessa fragilidade para cobrar serviço e até, às vezes, até para roubar mesmo as pessoas. É preciso que a tecnologia ela caminhe com a inclusão digital, ela caminhe com as considerações sobre as especificidades de cada localidade, porque, afinal de contas, os lucros dos bancos são movidos pelas taxas e tarifas dessas pessoas, que precisam ser respeitadas.
Gerlane, mas hoje é dia dos bancários, há uma disposição da categoria de continuar lutando pelos seus direitos, de lutar também pelos direitos dos usuários e também para comemorar hoje. Tem algum motivo para comemorar? Se vai ter alguma festa, alguma comemoração em algum local? Alguma confraternização?
Vamos no sábado. No sábado a categoria bancária vai estar comemorando o seu dia na nossa sede recreativa. Motivos para comemorar são muito poucos. Eu acho que a gente precisa comemorar o fato de continuarmos sendo uma categoria aguerrida, uma categoria unida, uma categoria que prioriza os seus direitos e corre atrás deles, né? Mas também é um dia de memória, né? A gente precisa lembrar que já fomos mais de 1 milhão e hoje somos menos de 500 mil. Precisamos lembrar agora como nós sofremos na pandemia, que apesar de ser um serviço essencial, serviço bancário, que não fechou em momento nenhum durante a pandemia, não foi priorizada nem para vacinação. Naquela época, nós tivemos que aguardar atrás de várias outras categorias que não estavam trabalhando para ser vacinados. Precisamos lembrar também dos que morreram por conta da pandemia e por conta do adoecimento psicológico. Nós somos um dos maiores índices de categorias profissionais de suicídios. Nós precisamos lembrar do índice de adoecimento, que aqui no Maranhão fica atrás somente dos professores e dos agentes penitenciários, adoecimentos psicológicos. São muitas coisas que a gente precisa refletir, né? E comemorar que ainda temos unidade para refletir a respeito dos nossos problemas e organização para cobrar o respeito a esses direitos. Mas, de qualquer forma, sábado estaremos juntos, porque a cada agência aberta, a cada funcionário que resiste, nós continuaremos lutando.
Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Central Manhã. Parabéns para toda a categoria e também para, principalmente pela garra, pela coragem e pela organização aí nas lutas em defesa desses trabalhadores. Conversamos com Gerlane Pimenta, diretora do Sindicato dos Bancários no Estado do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Aí galera, agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado. Olha que massa, mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília, Jalber Pereira?
Vamos chamar o repórter.
Teve homenagem a quem?
Vamos chamar o repórter Nildo Costa. Ele vai trazer as informações principais lá da capital federal. Com você, Nildo.
Nesta quarta-feira, o ex-presidente da República, José Sarney, foi homenageado pelos profissionais da enfermagem. A solenidade aconteceu no Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, aqui em Brasília, com participação de presidentes dos conselhos regionais de todo o país, além de deputados estaduais, deputados federais, além de outras autoridades. O presidente Sarney chegou um pouco depois das 9 horas, acompanhado do deputado federal Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e cumprimentou todos os conselheiros do COFEM, funcionários e simpatizantes que foram prestigiar a solenidade. O Maranhão esteve representado pelo presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o CORE, José Carlos Júnior, da conselheira federal Kelly Inayane e Nelciene Mesquita, diretora do CORE. José Carlos ressalta que José Sarney foi um marco na enfermagem do Brasil.
Essa homenagem é uma memória ao Sarney vivo. Nada melhor do que homenageá-lo em vida. O presidente Sarney foi uma pessoa muito importante. Ele realizou um marco para a enfermagem do Brasil.
O presidente do COFEM, Manuel Neri, reconhece a importância do presidente Sarney, não só para a enfermagem, mas para a democracia, a cultura e o desenvolvimento do país.
O presidente Sarney, ele dedicou a sua vida ao Brasil, ao desenvolvimento do nosso país, ao fortalecimento da democracia, desenvolvimento da cultura. E tivemos a felicidade, no período que ele foi presidente, de ser aprovado a nossa lei do exercício profissional, que foi sancionada pelo presidente Sarney e ainda hoje é considerada uma das leis mais modernas do mundo que regulamenta o exercício profissional, garantindo autonomia para a equipe de enfermagem, autonomia para o desenvolvimento do trabalho dos profissionais de enfermagem em todo o Brasil.
O deputado Hildo Rocha destacou as propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional, como a PEC 19, que trata sobre 30 horas trabalhadas e o piso nacional da categoria.
Exatamente. O presidente Sarney falou da PEC 19, que é importante ser aprovada para que os enfermeiros possam ter realmente direito às 30 horas e também o piso salarial. Então, que seja respeitado o piso salarial e as 30 horas. Caso não prospere a PEC 19, nós temos o nosso projeto de lei, que é lei ordinária, que trata apenas das 30 horas que está na mesa do presidente Hugo Mota, já tramitou em todas as comissões aqui da Câmara dos Deputados, está pronto para ser votado no plenário. Tenho certeza que, sendo aprovado aqui, vai ser aprovado no Senado. Quando ele era presidente do Senado, se recorda bem que ele aprovou as 30 horas para a categoria na condição de presidente do Senado. Isso é verdade. Foi aprovado no Senado as 30 horas, veio para a Câmara e aqui deixou ela morrer. Ela morreu pelo tempo, porque não foi votada e foi para a gaveta. E apresentei em seguida um projeto de lei, nas mesmas condições dessa que foi apresentada lá no Senado e está tramitando aqui na Câmara, apenas para ser votado, para ter prosperidade, a lei ter prosperidade, só falta ser votado no plenário.
O presidente Sarney disse se sentir honrado em receber a homenagem da enfermagem.
Olha, tenho uma grande honra estar aqui presente no COFEM hoje e receber essa homenagem a essa categoria que eu tenho tanto apreço e tanto serviço que tem prestado ao Brasil.
Durante seu discurso, o ex-presidente José Sarney pediu empenho dos congressistas para aprovarem as propostas que favorecem a enfermagem. Outro ponto em seu discurso, Sarney falou sobre a transição do regime militar para a redemocratização do Brasil, chamando a atenção para a necessidade de pacificação do país.
Nós precisamos hoje que o país esteja unido. Uma casa dividida não prospera. Temos que ter um país unido e lutarmos por essa união, que muitas vezes ela quer fugir das nossas mãos.
No final da solenidade, o homenageado fez questão de tirar fotos com todas as pessoas que participaram da solenidade. Descontraído, Sarney chegou a brincar com alguns participantes. O ex-presidente tem recebido diversas homenagens de vários segmentos da sociedade brasileira. Um reconhecimento pelo empenho de José Sarney na pacificação do país durante a transição.
Isso é importante, né? Ser homenageado. Muito obrigado, repórter Nildo Costa, né, por esse registro importantíssimo. Eu tive a oportunidade de falar com o ex-presidente José Sarney logo que ele deixou a presidência da República, acompanhado da sua filha, a governadora Rosiana Sarney. E na época que a gente tratava sobre a trajetória dele, de o que espera Um ex-presidente da República, ex-governador do Maranhão, um homem reconhecido internacionalmente como um estadista que cuidou da transição democrática aqui no nosso país, ele disse, olha, quando a gente chega numa certa idade, a gente só quer ser reconhecido. E é muito bom vê-lo recebendo esses reconhecimentos, essas homenagens em vida. Nós vamos... aliás, o prefeito de Timon, Rafael Brito, e o governador do Maranhão, Carlos Brandão, tiveram ontem fazendo a entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, lá no ginásio Francisco Carlos Jansen. Esse ato aconteceu na presença do secretário de Assuntos Municipalista, Orleans Brandão, de vereadores, autoridades locais e famílias beneficiadas. Isso aconteceu em Timon. E teve também entrega de cartões em Vitorino Freire, foi isso, Gilberto?
Tem sim. Vamos com a repórter, a Mel, que está cobrindo a região, onde teve realmente essa entrega dos cartões Maranhão Livre da Fome, lá na região de Vitorino Freire. Vamos acompanhar.
O governo do estado do Maranhão, em parceria com a gestão do município de Vitorino Freire, realizou nessa quinta-feira, dia 22, entrega dos cartões Maranhão Livre da Fome. A iniciativa tem como objetivo garantir segurança alimentar para milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. O evento esse, que além de mais de 700 famílias do município que foram beneficiadas, a população recebe outros benefícios. Assim afirma o secretário de Assuntos Municipalista, Orleans Brandão.
Está entregando o cartãozinho do Maranhão Livre da Fome, esse programa que vai mudar a vida de muita gente. São mais de 400 mil beneficiados em todo o Maranhão, que a gente vai poder entregar esse cartão, que vai ter a transferência de renda, vai ter o acompanhamento médico e também a gente vai capacitar as pessoas, fazendo com que ela ingresse no mercado de trabalho. Além disso, a gente também está entregando várias obras por onde a gente está passando. Aqui em Vitorino Freire, por exemplo, 4 quilômetros de pavimentação asfáltica, as máquinas já estão aqui, para a gente começar essa obra tão importante para o município.
Alex, é do seu nome. Eu agradeço toda a população de Vitorino que está aqui nessa tarde, que esse povo recebeu esse cartão. O cartão é muito importante. Logo que saiu o resultado que teve o cartão Maranhão Livre da Fome. Essa equipe aqui, ó. Eles só corram atrás com os petrados. Você viu que eu acredito que na redondeza aqui com o aspecto que teve mais cadastro foi Vitorino Freire, 750.
A secretária de Assistência Social destacou a importância da entrega dos cartões e falou da programação do evento oferecida à população.
Já há mais de mês a gente vem trabalhando na organização desse evento, então hoje é um dia muito importante assim para Vitorino Freire, né? A gente já ofereceu hoje o café para todas essas famílias, logo mais já estamos oferecendo o almoço, depois um outro lanche, então é um dia muito importante para todos nós, é tudo muito bem organizado, tudo muito bem planejado, toda a equipe do governo está aqui de cada setor, das sedes, né? A equipe da Secretaria de Assistência, toda a estrutura do município está dando apoio aqui nesse momento de hoje.
Aqui ao meu lado, uma senhora que ganhou, né? Mais uma beneficiada aqui desse programa, né? E aqui mais renda, programa mais renda, que ela acabou de ganhar esse carrinho aqui. Vai lhe ajudar bastante, né?
Vai, porque era meu sonho, era ter um carro desse, né? E eu nunca tive condição de comprar um carro. E graças a Deus o governo, com a Prefeitura do Maranhão, tá ajudando quem não pôde comprar, né? Então eu agradeço muito estar ganhando esse carrinho hoje. É só agradecimento.
Muito feliz. A gente veio 63 quilômetros. Último povoado de Vitorino Freire, Berge das Flores. A gente está muito feliz, muito obrigada.
Ao meu lado aqui é a vice-prefeita Gabi Viana, muito contente, né? Porque essas obras não param, né? E a cidade está sendo muito bem beneficiada.
Com certeza, dia de muita alegria para Vitorino Freire, essa parceria institucional entre o governo do estado e o nosso município, trazendo benefícios para todos os vitorinenses, para a nossa cidade. Tudo que vier em benefício para Vitorino Freire é muito bem-vindo, recebido com muita alegria, com muita gratidão e muita a parceria da gestão Fogoió, Gabi Viana e toda a equipe de governo da Prefeitura Municipal.
Isso, nosso tempo se esgotando. Tem um recado de um aluno de um centro de ensino da região metropolitana de São Luís a respeito dos TAPs. É rapidinho, segura aí.
Pessoal, estou aqui no Centro de Ensino Professor Robson Campos Martins e para quem duvidou da entrega dos tablets, está bem aqui a prova, ó. Nós do colégio acabamos de receber em massa mais de 1.080 tablets. E para quem diz que é besteira, para quem falou, para quem se opôs, está aqui a nossa contribuição, está aqui a contribuição do governador do estado do Maranhão, e nós sabemos o quanto é importante para a nossa educação. Eu quero mandar um recado para o governador do estado. Muito obrigado por agora eu estar conectado. Valeu!
Vamos embora, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Obrigado a toda a integração de rede de emissoras de rádio e televisão retransmitindo aqui esse programa. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Aí galera, agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado. Olha que massa, mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado!